Agora,
Maravilha!
pronto, estamos no ar agora, gente. Finalmente, aqui simultaneamente no Instagram, no YouTube, com essa pessoa iluminada, essa pessoa que realmente vem dedicando a vida dela, as últimas 3 décadas, né, ao ensino, né, do saber, da filosofia, e mudado a vida de milhares e milhares de pessoas pelo Brasil. Professora Lucelena, é uma honra, né, para nós aqui de Belém do Pará. Nós que somos médicos, que trabalhamos também, assim como a senhora, pelo bem do outro, né? Por levar saúde, levar qualidade de vida. A gente faz aqui uma abordagem mais preventiva, uma visão mais humanizada, mais holística, mais integral do ser humano. Então, ter a sua presença aqui com o nosso público realmente é fantástico, é uma bênção. E por falar em bênção, eu peço, a partir desse momento, que o Papai do Céu, que o nosso querido Pai, nosso Senhor, nosso Deus, nos ilumine aqui e coloque palavras nas nossas bocas, principalmente que a Senhora seja um canal aí de Deus para todos nós e que todos possamos, nesse momento tão difícil que estamos vivendo, possamos sair daqui dessa 1 hora de live realmente com um outro olhar, né, uma forma mais saudável de encarar tudo isso. Então, boa noite, professora.
Boa noite. Devo dizer que quem merece elogios a essa altura é o pessoal da equipe de saúde, né? Os heróis agora são vocês, não eu. Realmente é o pessoal que está em primeiro lugar nesse momento em termos de doação, de entrega, de generosidade. E a minha homenagem a vocês e através de vocês a todos os profissionais de saúde.
Muito
Muito obrigado,
obrigada,
professor.
professora. A gente agradece realmente a sua generosa disponibilidade. Muito obrigada pelo reconhecimento. A gente sabe que a área de saúde vinha sendo extremamente desvalorizada, né? Quantas vezes os profissionais já foram substituídos pelo Dr. Google? E eu quero realmente agradecer a sua presença, agradecer a minha amiga Daniele Mota, que foi a grande responsável por esse encontro. Agradeço, Dani, de coração. Agradeço o apoio técnico da Rebeca e de toda a Escola de Filosofia Nova Acrópole. Realmente, professora, muito obrigada. Eu quero lhe dizer que todos os dias eu caminho com a senhora de manhã cedo, escutando as suas palestras, e realmente isso vem transformando a minha vida. Eu venho tentando repassar muito dos conhecimentos que a senhora transmite para os nossos pacientes, é realmente um prazer muito grande. Eu quero dizer para a audiência que a gente desativou os comentários
Temporariamente, né? Só para
temporariamente.
vocês terem uma melhor visibilidade aqui da professora que está na parte de baixo da tela. Mas anotem, gente, anotem tudo direitinho aí. Anotem os aprendizados, anotem as dúvidas de vocês, o que vocês gostariam de perguntar, porque mais para o final da live a gente vai ativar os comentários de novo. E para a turma do YouTube aqui, no nosso canal Avantes Clínica, o mesmo nome aqui, Avantes com TIS, a turma está assistindo aqui, está podendo comentar, porque não tem essa questão do comentário sair na frente da nossa imagem aí. Mas fiquem tranquilos que a gente vai voltar. Enquanto
No
isso,
final.
vão soltando aí esses coraçõezinhos coloridos, que isso ajuda o Instagram a saber aqui que a gente está fazendo bem, propagando essa mensagem do bem. Preparamos aqui, né, professor, algumas perguntas aqui, um breve roteiro para nos guiar nessa noite aqui. E nós sabemos, professora, dando início aqui oficialmente a esse nosso momento aqui, a nossa live, que, de um modo geral, na nossa sociedade ocidental, né, pensamos que é somente um governo forte que consegue gerar uma economia forte. E nós estamos sempre, né, buscando essa necessidade do poder, né, a necessidade
Do controle.
do controle, a necessidade do crescimento econômico. E muitas vezes, com tudo isso, a gente acaba
Desvalorizando a vida.
entrando num modo egoísta de enxergar a vida, deixando os vulneráveis mais de lado, deixando os valores, né, humanos de lado muitas vezes. E eu gostaria de lhe perguntar, professora, numa visão sistêmica, numa visão filosófica, ao seu ver, o que o egoísmo tem a ver com tudo isso que a gente está passando, com essa pandemia? O que o egoísmo tem a ver com inúmeras outras pragas que já assolaram o nosso planeta, o nosso mundo?
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de relembrar vocês que a filosofia, como buscadora da sabedoria, como buscadora da verdade, que sempre foi ao longo da história, ela é um pouco iconoclasta. Ela quebra um pouco a mentalidade comum. E uma das coisas que a gente teria que começar falando é fazer exatamente isso, quebrar aí uma determinada forma de pensar. Nós estamos sempre procurando responsáveis pelos nossos problemas. Isso é um vício tremendo que nós vivemos. Marco Aurélio, que é um antigo imperador estoico, ele falava sobre isso, a teoria da responsabilidade. Hoje nós vivemos o contrário, a teoria da irresponsabilidade. Ou seja, os nossos problemas são o problema do governo. Se nós temos problemas conjugais, a culpa é da sogra. Se nós temos problemas no trabalho, é culpa do patrão. Se nós temos problemas no nosso comportamento, é culpa do diabo. O diabo tenta. Ou seja, sempre tem alguém para assumir a responsabilidade por aquilo que fazemos. Mas, na verdade, em qualquer lugar do mundo, qualquer governo, qualquer líder, ele padece do mesmo mal que os liderados. Nós somos, em geral, egoístas. Nosso egoísmo não é responsabilidade de alguém que nos comanda, é uma responsabilidade individual e uma escolha individual de qualquer um. Marco Aurélio, aliás, Sêneca, um outro filósofo estoico, ele dizia, não Sêneca, perdão, Epíteto, ele dizia: a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Portanto, não tem ninguém que seja culpado de nada. Nós estamos em evolução e o egoísmo é um monstro que temos que vencer. É talvez a pior pandemia da história humana. Porque por trás de todos os problemas humanos sempre tem o egoísmo. Então, nós temos que perceber, de um lado, aí temos, sim, dentro, combatendo qualquer teoria da conspiração, que eu também não gosto disso, trabalhando da maneira mais sensata possível, nós sabemos que houve egoísmo no mercado de animais silvestres vivos, né, que foi uma crueldade com esses animais e um desrespeito à saúde humana. Ou seja, houve, e não era a primeira vez, houve aí um precedente, que era o SARS, que já dava para ver que esse não era um bom caminho. Então, aí há sim um crime de responsabilidade por parte de um grupo. E do outro lado, há crimes de responsabilidade por parte de vários outros no campo das consequências. Tem muita gente pelo mundo afora, não é só no Brasil, tirando proveito dessa crise. Eu acho incrível porque Marco Aurélio dizia que é bom tomar a morte como conselheira, porque ela dá um toque definitivo a tudo o que fazemos. Mas parece que a morte só dá algum nível de consciência quando bate na nossa porta. Quando bate na porta da humanidade, não muda muita coisa. Porque tem gente tirando proveito para duplicar, triplicar preço de alimentos, triplicar preço de gás de cozinha, explorar por todos os lados, fazer exploração por interesses pessoais, para entrar em evidência, para se destacar. Tem gente fazendo todo tipo de exploração torpe em cima disso. Então, nós vemos que, além do egoísmo cotidiano que nós temos, também existem os egoísmos pontuais que estão por trás dessa crise fortemente. Aqueles que a provocaram e aqueles que estão aflorando com ela. E existe, na saída dessa situação, uma necessidade forte de combatermos o egoísmo. Que vamos saber, sabemos já disso agora, que vamos sair de uma crise para outra. Já
Sim.
estamos entrando, já estamos numa crise econômica, uma depressão econômica, vamos entrar, e que não vamos sair dessa senão juntos. Existe um sutra oriental que eu gosto muito dele, que é o Mahaprajna Paramita, que ele diz o seguinte: ide juntos, mais além do mais além, até a libertação última. Eu acho isso muito bonito, gente. É muito curto, mas tem um detalhe interessante aí: ide juntos. Segundo essa tradição, nem para os deuses dessa tradição, que é politeísta, interessa o ser humano isolado. Interessa a realização coletiva da humanidade. Se nós não sairmos dessa juntos, simplesmente não vamos sair. Quando as pessoas me perguntam quando é que vamos voltar à normalidade, eu digo: olha, você não pode voltar a uma coisa que você nunca teve. Nós não vivemos uma normalidade. Nós vivemos em bolhas de isolamento. Não sei por que estamos estranhando tanto isolamento agora. Vivemos em bolhas de isolamento do problema do nosso vizinho, da nossa comunidade, da humanidade em geral. Não vai dar para voltar para essa bolha, porque nós vamos ter multidão de famintos na rua e isso é problema nosso. Vamos ter que nos responsabilizar, vamos ter que pensar no todo a partir de agora. Vamos ter que voltar para uma situação mais próxima da normalidade do que aquela que tínhamos antes. Ou então vamos nos destruir. Não vai dar para voltar para aquele sistema de vida que a gente tinha. Se não sairmos juntos, mais além do mais além, até a realização última, não vai sair ninguém. porque não vai haver como continuarmos com um modelo de vida tão bolha. Esse agora eu acho mais participativo do que o outro, tão isolado da dor alheia. Tá? Então, o egoísmo participou das causas, participa das consequências, porque todo tipo de mau caráter do mundo está tirando sua fatia dessa crise, todo tipo,
Impressionante.
de tantas oportunidades, né? E também só vamos ter que combater o egoísmo se quisermos resolver essa situação. Uma solidariedade, um sentimento de humanidade, ou seja, tomar a humanidade como família e responsabilizar-se fortemente por isso. E pararmos de transferir culpas para terceiros, quartos e quintos. Eu costumo brincar com os meus alunos que essa deve ser a segunda maior invenção do mundo. A primeira, roda. A segunda, botar a culpa de tudo nos outros. Ela é muito boa. Só tem uma contraindicação. Quem tem que mudar é o outro. E como você não pode obrigá-lo a mudar, não muda nada nem
Nada.
ninguém. A partir do momento que você cresce, você pode dar uma referência de como faz. Você pode apontar um caminho. E aí você toma as oportunidades, toma as dificuldades como oportunidades de crescimento. Senão fica todo mundo congelado e um jogando a culpa nos outros. É um vício terrível de procurar culpados por tudo. Se eu não sou responsável por nada que acontece comigo, a culpa do governo é de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, uma pessoa que não é responsável por nada, como a gente poderia chamá-la? Isso, tecnicamente, é um irresponsável.
Irresponsável.
Ele é uma bolinha de bilhar esperando que o taco empurre em alguma direção, que se estiver errado, a culpa é do taco. É o homem bolinha de bilhar. E nós vamos ter que sair dessa. Está na hora de amadurecer como seres humanos.
É
A
verdade,
maturidade humana
é
é uma
verdade.
coisa eletiva, não é uma questão de tempo, é uma questão de consciência. Diz uma antiga tradição que a primavera humana é uma questão eletiva. A natureza floresce na hora que o tempo manda. A natureza humana floresce na hora que a sua consciência manda. E está na hora de florescer.
É verdade, professora, muito legal. Olha, eu fico rindo aqui, professora, porque eu não canso de agradecer essa oportunidade de estar aqui com a senhora nessa live. E deixa eu lhe falar uma coisa, professora. A senhora citou aí a morte, e a gente sabe que muitas pessoas aqui em Belém nós passamos por períodos bem difíceis. Me parece que agora a coisa está tomando um tom mais brando, mas muitas pessoas adoeceram, muitas pessoas estavam adoecendo, estão adoecendo de ansiedade, medo de morrer, medo que seus entes queridos morram, outros já, infelizmente, já perderam muitos entes queridos, e realmente pessoas vivendo num momento muito doloroso. E a morte sempre nos apavorou, mesmo a gente sabendo que ela é uma certeza, mesmo sabendo que ela faz parte da vida. Muitos médicos, como nós, têm dificuldades de lidar com a morte, não veem a morte com a mesma naturalidade de um nascimento. Enfim, é algo assim muito escondido, muito proibido, muito, tipo assim, não quero nem falar sobre isso para não atrair. E realmente, quando ela chega tão perto, eu disse numa dos meus posts que a morte, ela estava sendo expressa por números. E logo, logo a gente viu ela sendo expressa por nomes. E aí isso causa um temor muito grande. Então, de que forma nós poderíamos, que enfoque filosófico a senhora daria e de que forma nós poderíamos sofrer menos em relação à morte? De que forma a filosofia nos tranquiliza em relação a isso?
Esses dias, inclusive, fazia uma live que está no YouTube de Nova Acrópole, recomendo aos interessados, com uma médica que ela é diretora de cuidados paliativos em Belo Horizonte.
Nós
E
assistimos,
ela.
maravilhosa essa
Muito
live.
legal, eu passei para muitos pacientes essa live, muito legal.
Isso, e a Sara Ananda e eu conversávamos bastante sobre isso, e uma coisa que eu dizia para ela é que dentro da filosofia, existe um filósofo que diz que ele não temia tanto a morte, porque ele morria todos os dias e renascia todos os dias para outro patamar de consciência. Como convivia diariamente com a morte, estavam se tornando íntimos. Uma das coisas que eu percebo que aumenta o nosso temor à morte, porque eu acho muito natural o temor à morte, porque ele responde a uma inquietude humana, que é o desejo de eternidade. não dá para falar muito sobre isso, mas é um dos desejos mais legítimos da humanidade. Mas, de qualquer forma, quando nós temos uma vida mais fluida, estamos acostumados a deixar morrerem coisas em nós e renascerem coisas todos os dias, quando estamos acostumados a combater contra os nossos defeitos, é estar em transformação. Perdão. De tal maneira que aqueles que nos conhecem há muito tempo dizem: Nossa, você nem parece a mesma pessoa. Estamos polindo arestas, estamos fazendo um trabalho para nos tornarmos melhores dia a dia, mas estamos um dia, todos os dias, morrendo um pouco e nascendo um pouco. O estatismo, o comodismo, a acomodação de estarmos sempre no mesmo ponto psicológico torna muito maior o medo à morte. Esse é um ponto que nós deveríamos refletir. Essa fluidez de crescer ao longo da vida vai dando para nós uma noção que é muito filosófica. Existe uma frase que diz que nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. Aquilo que não é teu, necessariamente, vai ser tirado de ti. A gente percebe que até isso aqui, ó, até isso, se vai ser tirado de mim, é porque realmente não é meu. E a gente começa uma jornada de procurar o que realmente é meu. E quando eu tenho essa maior profundidade, quando eu conheço melhor a mim mesmo, quando tenho uma vida interior mais rica, essa quarentena está sendo um belo convite à vida interior, eu começo a estabelecer relacionamentos mais ricos também e mais profundos. E para mim, eu considero como a maior recomendação para confrontar a morte, que não é uma experiência fácil de qualquer forma. Para mim, mais difícil do que a nossa própria morte é a morte dos nossos entes queridos. Me parece mais doloroso. Mas quando você tem uma identificação com aquilo que nada nem ninguém pode tirar de você, começa a perceber essa mesma coisa nos outros. Estabelece uma relação não superficial, à flor da pele, não com um corpo, mas com algo muito essencial. Aquilo que as tradições chamavam de alma, de ânima, aquilo que nos anima, essa essência que a gente percebe que não pode ser mortal. Olha para um ser humano, imagina todos os sonhos, todos os valores que tem ali, todo o altruísmo, toda a generosidade. Como isso pode desaparecer? Como isso pode ir para o nada? Começa a ter uma convivência muito íntima com esses valores e vai adquirindo aos poucos uma certeza de eternidade. E essa certeza de eternidade dá muito mais tranquilidade diante da morte. Você percebe que perdeu o corpo, mas a tua relação não era com esse corpo. E você tem uma relação mais profunda que essa não se perde. Bom, o tempo de vida é muito fugaz. Deixa eu dar o meu recado da melhor maneira possível, que já já eu estou contigo. Já já a gente se encontra. Eu, durante muitos anos, talvez alguns não saibam disso, mas foram uns bons anos na minha vida em Nova Acrópole. Eu me dediquei a dar aula para adolescentes. E um desses adolescentes que chegaram na escola, que está na escola até hoje, inclusive, ele chegou, era um menino dos seus 15, 16 anos, ele chegou me contando uma história, que ele era muito apaixonado por uma prima, apaixonadíssimo pela prima dele, que era muito bonita, e que um dia houve um acidente de carro dessa prima com seus tios e faleceram todos. Ele esteve nesse enterro. E ele me disse, ele é um menino dessa idade, e disse: Olha, eu olhei para aquele corpo e a impressão que eu tive é: eu amava, era isso? Era isso que eu amava? Então não cabia essa pessoa. O que é que eu amava nela? Eu amava só isso que está estendido em cima dessa cama? Então eu não sei o que é o amor. Porque se é tão fácil assim destruir aquilo que eu amo, eu não amava nada. E essa constatação fez com que ele procurasse conhecer mais profundamente a si mesmo e aos outros, porque ele chegou à conclusão que ele não estava amando coisa nenhuma. Se ele amasse algo mais além daquele corpo, esse amor permaneceria. Mas ama o corpo foi tirado, o amor virou nada. Isso foi muito interessante, essa constatação. Desculpe, a minha garganta não está muito boa.
E isso é muito legal, né, professora? Porque, como a senhora disse, a senhora dava aula para adolescentes e a gente vê o poder da filosofia de induzir a reflexões, de induzir a contestações daquela realidade do senso comum, né? Então, imagina um adolescente chegar a essa conclusão. Com certeza, algo vinha florescendo na mente dele, não é?
Uma predisposição muito grande para a filosofia. Quando a gente começa a gerar essa predisposição à vida interior, à busca da sabedoria, que isso é filosofia, quando a gente diz predisposição à filosofia, o pessoal pensa que a gente está querendo socá-los dentro da faculdade e na marra, né? Filosofia é um espírito humano, é uma tendência humana. que existe dentro de todos os seres humanos adormecida. Quando você começa a despertar isso, a pessoa começa a encontrar convicções. E
Sim.
essas convicções, onde a consciência se apoia para que ela não naufrague numa experiência dessa. Existe um filósofo que ele aconselha o seguinte: constrói a tua barca. Ele diz que a nossa consciência navega nessa barca aqui, mas essa barca não é nossa. Vai ter que ser devolvida em determinado momento para a natureza, que é realmente a dona.
Sim.
E ele diz para construirmos uma barca de experiências profundas, de convicções de eternidade, de valores, porque os valores não morrem. Justiça, fraternidade, amor não morrem. Quando você tem esses elementos sólidos, essas tábuas sólidas, a sua consciência se ampara em cima disso. E ela sente que não vai naufragar. Doutora Elizabeth Kubler-Ross, que vocês devem conhecer, é uma tanatologista muito especial, tanatologista, perdão.
Isso.
Ela dizia que da sua experiência profissional ela tinha concluído que quanto mais materialistas eram os pacientes, menor a possibilidade de chegarem lúcidos diante da morte. Que a
Claro.
consciência não suportava a sensação de que tudo aquilo com o qual ela estava identificada era nada e ia ser perdido. Quando a consciência tem uma base de apoio sólida, que é essa barca que o
Sim.
Sri Ram falava, ela consegue se manter lúcida até os últimos momentos e quem sabe até mais do que isso.
E talvez o medo de morrer, né, esteja justamente ligado a esse excesso de materialismo, né? É você acreditar só no que vê, e os nossos olhos, eles são tão falhos, né? Então, às vezes a gente não consegue enxergar a essência que é invisível aos olhos. Então, realmente isso causa um pavor muito grande de perceber a doença, de perceber a morte, de ter essa proximidade. Então, essa reflexão realmente da gente saber que existe algo imortal e que esse corpo nada mais é do que um veículo para você deixar os seus valores cada vez mais sólidos, apesar de dar uma ideia de brevidade, é algo extremamente consolador, né?
Com certeza, não digo que seja materialismo, mas às vezes, em alguns casos sim, mas em outros apenas
Uma
falta de uma reflexão,
inconsciência.
uma falta de uma reflexão que leve a perceber a necessidade de aprofundar esses relacionamentos. Uma mãe com um filho, aí não há materialismo, que
Sim.
às vezes é falta de perceber que ela se vai, isso é natural, faz parte da vida, e que ela tem que deixar algo dela com o filho, tem que ter algo profundo para poder
Isso.
dar. Lembrando da busca do Javan, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? E quando ela desenvolve essa relação mais profunda, é um laço imortal, é um laço que
Claro.
não se perde. Isso se torna uma vivência, uma convicção.
É
Tá? Então
verdade.
é necessário profundidade. Melhor coisa que você pode fazer para aqueles que amam é crescer como ser humano. Isso é um
Isso.
fato.
E é deslumbrante, né, professora, quando a gente começa a mergulhar nesse caminho do autoconhecimento, de olhar para si mesmo, muitas vezes muito doloroso olhar para dentro, né, olhar para o que existe aí, para nossa inconsciência, às vezes para nossa sombra, mas é muito legal descobrir a luz também, né? E realmente a filosofia viabiliza esse caminho. Vou deixar o Ricardo falar um pouquinho, senão eu fico falando o tempo todo. Vai lá,
Mas
Ricardo.
é isso aí, professora. É, realmente as suas palavras nos trazem
Desconforto.
muita, muita paz, muito conforto, e eu acredito muito nisso, né? Que as respostas estão dentro da gente. Existe muita gente que já caminhou profundamente aí no autoconhecimento, e tem muitas respostas aí que a gente pode buscar, mas principalmente é procurar o melhor que existe aqui dentro de nós e dentro do outro, e ter esse olhar mais solidário. E eu tenho certeza que essa pandemia, como diversas outras crises, vieram para mudar a nossa história. E eu queria falar um pouco sobre mudanças aqui com a senhora. Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria aproveitar, a gente está quase chegando na metade da live, para agradecer a presença de todos que estão aí do outro lado da tela, tanto aqui a galera aqui do YouTube, quanto a turma aí do Instagram. Para nós é uma honra poder contribuir com vocês, é uma honra poder contar com a presença da professora Lúcia Helena essa noite aqui conosco, com tão sábias palavras. Estejam conosco aí. Eu sei que os comentários estão bloqueados aí no Instagram, mas quem está comprometido a ficar com a gente até o final e ter essa chuva de sabedoria Vai soltando aí, solta um coraçãozinho colorido aí no cantinho da tela para a gente saber que você vai ficar com a gente. E eu e Elisa preparamos um verdadeiro presente para quem ficar até o final aí conosco, voltado para a tua saúde, para a tua qualidade de vida, para esse momento em que a gente precisa olhar também para o que nós fizemos até agora, né? E a gente tem atendido muitos pacientes. Que vinham se preservando, que vinham se cuidando, que vinham agindo de forma preventiva e adquiriram a COVID-19 e tem uma evolução completamente diferente, das pessoas que não vinham dando atenção, para esse corpo físico, né, para o seu corpo emocional e a tendência é essas pessoas que não vinham olhando para a sua saúde, têm tido resultados, né, têm tido uma infecção mais séria, mais difícil de mais difícil controle. E a gente quer levar isso no final da live para vocês. Então, parabéns por estarem aqui conosco e vamos ficar até o fim, né, galera? E olha só, falando de mudanças, né, professor? Essa pandemia em escala global, acreditamos que ela veio como um catalisador, mesmo um acelerador de uma série de mudanças na nossa vida. Como a senhora falou, o que é o normal, né? O que vai ser o normal daqui para frente em relação à economia, em relação aos relacionamentos humanos, em relação à nossa forma de trabalhar, a nossa forma de conviver em família, de conviver em sociedade. Então, assim, em relação ao mercado interno, ao mercado externo, são tantas mudanças, né, que estão por vir e a gente observa no atendimento um a um dos nossos clientes que isso tem gerado muita ansiedade, muito medo. Nós temos essa tendência de rigidez, de querer controlar as circunstâncias externas, e isso tem adoecido muito as pessoas mentalmente, emocionalmente, e isso acaba derrubando o sistema imune, deixando essas pessoas ainda mais frágeis diante de tudo isso. E a pergunta que eu queria lhe fazer, professora, é como encarar de uma forma mais saudável todas essas mudanças inevitáveis que estão por vir?
Na verdade, se você for perceber, mudanças sempre houve na história. Perdão, realmente estou com problemas na garganta. Mudanças sempre houve na história. Mas o ser humano, para ele mudar, precisa mais do que mudanças circunstanciais. Vamos olhar lá atrás na história. O homem que andava de biga no Império Romano. E o homem que anda de avião a jato hoje. O homem que morava em pequenos povoados na Idade Média, e o homem que vive em grandes cidades hoje, mudou o veículo, mudou a habitação ou mudou o homem? Talvez vocês percebam que os problemas fundamentais do homem, que são saber lidar com a vida, saber lidar com a morte, saber lidar com a dor, saber lidar com a convivência, saber conhecer e controlar a si mesmo, saber elevar a consciência, são os mesmos ao longo da história. E talvez aquele homem que conduzia a biga soubesse lidar melhor com eles do que esse que conduz o avião a jato. Talvez fosse mais humano. Ou seja, a mudança humana não se produz de fora para dentro. Isso eu tenho falado bastante para as pessoas, às vezes gera uma certa fantasia, nós vamos mudar por causa dessa crise. Não, por causa da crise não, vamos mudar se quiserem mudar. Porque a
Sim.
mudança humana só se produz quando há uma consciência da necessidade de mudar e um esforço fenomenal para construir em si próprio novas possibilidades. Eu já contei 1 milhão de vezes, vocês mesmos já devem ter ouvido muitas vezes, aquela história de quando perguntaram a Sócrates se amarrando qualquer pessoa diante dele, ele dando uma aula por 3 horas, quando soltassem, aquela pessoa teria se tornado uma pessoa melhor. E ele dizia: minha mãe era uma parteira, mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, embora fosse uma ótima parteira, que é dar à luz uma mulher que não estiver grávida. Ou seja, se você não está grávido de mudanças, se não está grávido de uma vida mais humana, uma vida menos competitiva, mais cooperativa, mas está grávido de superação do egoísmo, isso não vai brotar por causa de crise nenhuma. O ser humano ele tem que, num determinado momento, tomar consciência da necessidade da mudança e trabalhar conscientemente para isso. Como eu falei ainda há pouco, a primavera humana é um ato de vontade. Os alquimistas medievais, que eram, na verdade, filósofos, né, filósofos de linha hermetista, eles diziam o seguinte, que a maioria da humanidade ela não amadurece, que amadurecimento humano é uma questão eletiva. eles chamavam isso da obra em amarelo, citrinitas, que era o homem maduro. Eles diziam que muitos seres humanos são como certas frutas que passam da fase verde à fase podre, não se tornam maduras. Isso é um pouco triste e cruel, né? Mas eu te convido que eles têm razão. Então, o amadurecimento é eletivo, é uma escolha, não é uma questão de relógio, é uma questão de vontade. E não vai ser a crise que vai nos fazer mudar. Vamos mudar se quisermos mudar. Se quisermos usar essa crise como uma sacolejada e respondermos a essa sacolejada com uma parada, com um mergulho dentro de nós mesmos, com uma reflexão sobre os elementos da nossa vida, com um discernimento sobre quais são os pensamentos que são realmente meus, de tudo o que eu penso, quais são as coisas que eu simplesmente absorvi passivamente do meio, quais são os sentimentos que são realmente meus, tentar sair um pouco do coletivo, tentar despertar para a sua própria identidade. Se não fizer isso, o que vai mudar é coisíssima nenhuma. E como nós estamos no esgotamento de um momento histórico, se não mudarmos coisa nenhuma, é provável que evoquemos mais sofrimento.
Exatamente. A gente sempre a gente concorda com um pensamento que a doença ela vem como caminho da cura. Então, às vezes a mente, ela mente para você, ela racionaliza, mas o corpo sempre fala a verdade. E muitas vezes nós não temos o discernimento de entender o que o corpo está falando. Então, quando a doença vem, ela vem como uma forma de expressar algo que precisa ser entendido. E nós vivemos numa sociedade tão imediatista, tão automática, que a gente quer se livrar da doença. A gente não entende o propósito daquela doença, o que aquela doença quer comunicar. E eu acredito que exista uma correspondência. Então, talvez essa crise venha com vários propósitos implícitos e talvez até explícitos, e a gente queira sair rapidamente dessa crise sem viver esse momento, sem aproveitar os desafios para amadurecer, para evoluir. Então, realmente, o ser humano ele tem uma verdadeira aversão à dor, né? E acaba não aproveitando o momento para um despertar.
Não extraindo a mensagem, o aprendizado. Né?
Que a senhora acha disso, professora?
Com certeza. O budismo diz que a dor é veículo de consciência. Agora, ela pode ser veículo de consciência quando você sabe relacioná-la com a causa da dor e reage. Quando você arruma um culpado para a dor, você se acomoda. É como se houvesse aí na parede de vocês uma grande mancha na parede. Aí eu chego e digo, gente, que coisa horrível. Quem foi que fez isso aí? Aí você me diz, foi o Paulo. Encostou o sapato na parede e fez essa sujeira. E ao encontrar um culpado, você não pega água, sabão, rodo e limpa a parede. Você simplesmente, cada vez que alguém chega e fala que está sujo, ah, foi o Paulo, você resolveu o problema. Você arrumou um culpado. E não importa quem foi que provocou os males. Importa que quem vai resolver sou eu e agora. Eu represento isso com um funil. Você tem milhões de maneiras de entrar no problema, mas para sair, só uma, vontade. Não importa quem me trouxe aqui ou o que me trouxe aqui, mas eu vou chegar lá. Por quê? Porque eu quero. Não adianta muita análise projetada para o passado, é síntese projetada para o futuro.
Certo.
Se eu tiver que saber o que me trouxe até aqui, eu vou descobrir no meio do caminho, mas agora eu vou caminhar e vou chegar lá. Por quê? Porque eu quero. Ou seja, isso é fundamental que saibamos. E aprendemos a olhar um pouco mais para frente, né? Superar essa terrível mania da qual já falamos. Estar procurando culpados e nos acomodar. Já sei quem é o culpado e não preciso fazer mais nada. Encarar a dor e ver a vida de maneira simbólica. Você falou ver a doença de maneira simbólica. Eu diria ver a saúde também de maneira simbólica. Ver a vida inteira de maneira simbólica. E, na verdade, a vida, através dos seus acontecimentos, que são meras ilusões, tanto a ilusão que a gente morre e some tudo isso, né? Some até o ser humano que está diante de nós, imagina?
Sim.
É uma ilusão programada para nos trazer um ensinamento. E se a gente não pega esse ensinamento, a gente passa em vão. Passa flutuando por cima dos acontecimentos da vida. Agora, há no nosso momento histórico uma grande dificuldade de aprender com as situações da vida. Muitas vezes, gente, em sala de aula, já me disseram: nossa, mas você tem mania de dizer que tudo é simbólico, isso foi uma fantasia. Nós hoje em dia sabemos muito mais do que o passado, esse negócio de simbolismo é coisa do passado. Eu costumo explicar com um livro, que aliás não é um exemplo meu, é um exemplo de um professor que fundou a Nova Acrópole. Nós somos uma sociedade altamente tecnológica e achamos que sabemos de tudo. Imagina um livro. Nós sabemos de que é composto, qual é a composição orgânica do couro da capa. Sabemos a composição química da celulose do papel, da tinta, das letras. Sabemos como funciona a máquina que imprimiu aquele livro. Só que não sabemos que juntando uma letrinha com a outra forma um determinado conjunto que remete a um significado que não está no livro, está em outro lugar. Ou seja, você sabe tudo sobre o livro, mas não sabe ler. Ou seja, o que sabemos? Sabemos todos os detalhes técnicos da vida, mas não sabemos lê-la. Nós sabemos que ao interpretá-la, ela nos remete para significados que talvez não estejam ali no livro, que não estejam
Sim.
naquele acontecimento, mas estejam em outro lugar. Então, vivemos uma superficialidade muito grande e, com isso, a vida que é pedagógica, nós vamos nos tornando em péssimos alunos. Sabe como é que se diz aquilo, que era o aluno gazeteiro, né? Que gazeteava aulas. Gazeteamos as nossas aulas, estamos presentes só de corpo. O corpo aqui e sei lá onde a mente, sei lá onde as emoções. E Jung costumava dizer, corpo e mente juntos. Isso é um ensinamento básico. Né?
Sim.
E a partir disso, aprender com tudo. Com a doença, com a saúde, com o que surgir.
Claro, e a gente tem uma verdadeira máquina de associações, que é o nosso cérebro, né? E às vezes a gente subutiliza, na maioria das vezes a gente subutiliza esse equipamento na hora de fazer associações, na hora de tirar lições, de ver as metáforas e aplicar no dia a dia, né? De ler um livro e aplicar na vida a mensagem central daquele livro, né? Muitas vezes nós somos verdadeiros glutões de conhecimento, mas a gente põe muito pouco em prática, né? Então, realmente é importante usar um pouquinho mais esse equipamento que a gente tem, não é mesmo, professora?
Verdade. E
É, e
professora,
como... Pode falar.
pode falar. Perdão. Da última vez que a senhora esteve aqui em Belém, quando a senhora veio fazer aqui no Centur o curso sobre o livro O Caibalion, né, e falar sobre as leis herméticas, eu e Elisa estivemos lá, a convite da Daniele, da nossa amiga Dânia
Dânia, que
Rossilo, que
está aí.
está aqui também no YouTube, a nossa amiga Rosiane também está aqui no YouTube, estava lá com a gente ali prestigiando, aprendendo com a senhora. E dentro dessas leis, professora, que a senhora ensina tão bem, de forma tão didática, tão maravilhosa, nos seus cursos, nas suas palestras, nos seus vídeos da internet, essas leis universais, que a gente sabe que elas estão presentes e mais perto do que a gente imagina, por esse prisma do hermetismo, quais seriam os aprendizados que nós poderíamos extrair de tudo isso que a gente está vivendo, olhando por esse prisma, professor.
Mas eu acho que é importante antes, professor, a gente fazer uma propaganda do Caibalion, né? Então pode ser que alguém na audiência não conheça o livro, não conheça as leis herméticas. Então a gente sabe que isso daí dá um curso para um ano. Mas assim, eu acho que a gente poderia situar as pessoas da audiência no
Sobre o
que
tema.
sobre o tema, o que vem a ser o hermetismo, o Caibalion, a importância de a gente saber isso daí.
O hermetismo, Caibalion, na verdade, não foi escrito pelo hermetismo egípcio. É um livro de 1908, do William Walker Atkinson, que interpreta as sete leis, quer dizer, essas sete leis que ele seleciona dentro da Tábua de Esmeralda, dentro do Corpus Hermético, e dá algumas explicações muito interessantes. E essas explicações eu sempre achei muito claras, mas eu percebi que as pessoas tinham certa dificuldade de entendê-las. Então, eu fiz a explicação da explicação, que é uma série de palestras explicando esse livro de 1908, que é o Caibalion. Fala de sete leis universais, os egípcios eram bem sintéticos, que eles diziam, bom, todo o universo se organiza segundo essas sete leis. E, na verdade, não há aí uma novidade muito excepcional. Você vai ver que está presente em várias outras tradições, embora provavelmente o Egito seja mais antigo. Então, a lei de causa e efeito, a lei do karma hindu, a lei da correspondência, você vê na Bíblia, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Você vai ver muito dessas relações em várias outras tradições. As tradições filosóficas, em geral, os grandes filósofos falaram sempre de coisas muito parecidas. Aliás, dizem as boas línguas que a Grécia aprendeu do Egito e depois Roma veio e aprendeu da Grécia. Então, conhecimento que é transmitido ao longo da história. Uma das coisas que eu julgo interessante, por exemplo, é percebermos a lei de causa e efeito, que às vezes é muito mal entendida. E às vezes
Certo.
nós vemos nesse momento histórico, nossa, a gente vê de tudo nesse momento histórico, né? Nesse momento da crise. As pessoas, ah, isso aconteceu porque a gente errou, isso é um castigo. Olha, essa não é uma mentalidade muito sadia. Em primeiro lugar, que a natureza não é vingativa, ela é pedagógica. Quando ela traz o resultado das suas ações, é para que você aprenda e se corrija. Mas
Certo.
também existe uma outra possibilidade, não necessariamente uma crise é uma consequência de algum pecado ou erro que você cometeu no passado. Às vezes, uma crise é simplesmente um esgotamento de patamar, como numa escada. Você esgotou aquele degrau e agora é hora de crescer. E a natureza vem e coloca uma parede na sua frente. É necessário, então, reconstruir a vida num outro patamar, mais elevado, com uma consciência mais luminosa, mais próxima da unidade. Mas como nós queremos o comodismo, a lei do menor esforço, ficamos batendo contra essa parede para poder continuar no horizontal. A parede não vai ceder. E o que vai acontecer? Vamos nos destruir aqui. Vamos nos destruir e destruirmos entre nós também. E começaremos a gerar um nível de tensão e começamos a ficar agressivos. O que normalmente acontece no processo histórico é que quando se começa a bater numa parede de um esgotamento de ciclo, a primeira batida não são todos que despertam, são muito poucos que entendem o sentido dessa crise e aprendem com ela. Esses poucos sobem para o próximo degrau e ficam lá em cima. Ô, pessoal, é aqui, vem cá. E começam a somar as suas vozes à voz da natureza. Começam a ajudar o pessoal a subir. E aí, cada vez que se produz um novo choque, ou seja, um novo momento da crise, algumas pessoas despertam, outras não. É
Sim.
que de tanto bater contra essa parede, um dia toda a humanidade passa para outro patamar. Aprendeu a
Certo.
lição? Não, vai querer ficar aí eternamente. Daqui a pouco tem que ter outra parede no meio do caminho. Isso significa o aprendizado através da dor. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam: só tem esse jeito de crescer? Vou te contar um negócio. Não. Tem outro jeito. Uma pessoa que tivesse o espírito de aprendiz e que quisesse aprender com a vida todos os dias, o momento, todos os momentos, e aplicasse esses ensinamentos na sua autotransformação, na sua autotransmutação, que é
Sim.
mais do que uma mudança de forma, uma mudança de essência, ele progrediria sim, ó. Não seria mais uma escada, seria uma reta contínua. Iria aprendendo, aplicando, aprendendo, aplicando, aprendendo, aplicando. Isso, teoricamente, é possível. Mas vocês
Sim.
conhecem alguém assim?
Não, a gente
Eu
sempre
nunca
bate
conheci.
na parede, né, professora?
Eu nunca conheci. Tenho a maior inveja desses seres, mas nunca conheci nenhum.
É
Então,
verdade.
nós nos condenamos ao processo da escada porque somos muito inerciais. E temos
Sim.
muita resistência a aprender da vida. Achamos que já sabemos tudo. Em relação a qualquer coisa da tecnologia, nós, se temos um problema, chamamos um técnico. Mas quando temos problemas na nossa vida, achamos que nós resolvemos. Qualquer garoto, qualquer adolescente, isso deixa comigo. O que é que vocês acham mais fácil? Reconstruir um avião a jato ou reconstruir a vida de um ser humano? Carl Jung costumava dizer que é mais fácil começar do zero e construir uma nave que te leve à Lua do que começar do zero e construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. Devemos aprender de todos que no passado já confrontaram isso e superaram para haver menos sofrimento. Se toda geração tem que começar do zero e aprender tudo de novo como lidar com a vida, é como se você amanhecesse todos os dias com amnésia e tivesse que reconstruir a sua vida no prazo de um dia. Então, não aprendemos do passado. Provavelmente o que nós temos agora, muito provavelmente pelas características dessa crise, não é um karma porque nós pecamos. Soou o alarme da história, é hora de crescer. Esse
Claro.
patamar está desbordado. Nós estamos vivendo um fechamento de um ciclo. Não dá para viver numa sociedade onde toda a propaganda, todo o anseio das pessoas é vencer sobre os demais, é ganhar sozinho, é ganhar sobre os demais. Não vai dar isso aí. Você já deve ter ouvido muito esse exemplo também. Eu digo para as pessoas chegarem para um amigo e dizerem: olha, eu tirei em primeiro lugar numa corrida. Esse amigo vai dizer: que beleza, meus parabéns, quantos concorrentes? 1.000 concorrentes. Em que lugar eles tiraram? Todo mundo tirou em primeiro lugar, os 1.000. Ah, isso não tem graça. Acabou a graça. Por quê? Só tem graça a vitória se tiver 999 derrotados para ficar com a inveja dele.
Exatamente.
A sua vitória se constrói sobre a derrota dos demais. O seu êxito é o destaque-se. Às vezes eu recebi um folheto de uma faculdade dizendo destaque-se, oferecendo um curso. Era um monte de pecinhas de um quebra-cabeça lá embaixo e só uma subindo. Todo mundo lá embaixo. Oh, que inveja. Isso é o padrão de êxito. Tem que ter derrotados. Teu êxito construído sobre os demais e não junto com os demais. Com essa mentalidade não vai dar. Isso já esgotou. Não dá para continuar dessa forma. E a gente... Ou nós repensamos isso ou a gente vai se destruir. Ou seja, é um momento que nós esgotamos um patamar de egoísmo que não viabiliza mais a civilização. Não viabiliza mais a cultura. Cultura vem de cultos, que é a mesma raiz de cultivar. Pegar aquelas sementes humanas que existem dentro de nós e gerar todo o cultivo para que elas venham à tona. Que nós produzimos uma contracultura que está nos afundando cada vez mais dentro da Terra. Está na hora de recomeçar. E o inimigo não é fulano, nem ciclano, nem beltrano, nem governo nenhum, nem nenhum maquiavélico, nenhuma teoria de conspiração. O inimigo é o egoísmo que está dentro de nós. E se não parar de infantilidade, pessoal, e fazer o seu dever de casa direito, nós não saímos dessa. O inimigo é o egoísmo. Maior mal do mundo é a heresia da separatividade, segundo A Voz do Silêncio, que é um livro tibetano chamado Livro dos Preceitos de Ouro, reescrito por Helena Blavatsky. Maior mal do mundo, heresia da separatividade. Eu desafio vocês, que estão nos ouvindo todos, a achar um problema da humanidade, um só, a nível pessoal ou coletivo, que o egoísmo não esteja escondido por trás. Ou seja, para de ficar olhando o que os outros estão fazendo, para de procurar culpados e começa a combater o inimigo certo, porque senão não saímos dessa. E isso realmente não é uma questão circunstancial, isso é uma questão de humanidade. Estamos todos vivendo essa crise juntos. É a primeira vez na história que vivemos uma crise que envolve todos os povos do mundo, ao mesmo tempo.
Exatamente.
Ou seja, nós vivemos uma globalização dos defeitos. E agora vamos ter que gerar uma globalização das saídas.
Exatamente.
E com certeza tem que minimizar o egoísmo, senão não vai dar.
E é aquela tal história, né, professora? Para problemas globais, exigem soluções globais. É, a gente viu claramente nessa crise que a saúde do outro, a minha saúde depende da saúde do outro, né? Então, eu tenho que me cuidar, mas eu tenho também que proporcionar o cuidado do outro. Então, assim, uma série de estratégias foram mobilizadas para que todos se preservem. Então, e muitas coisas ficaram evidentes. Serviços essenciais que muitas vezes não eram valorizados ficaram evidentes. O serviço do lixeiro, o serviço do frentista, da tua funcionária, que é a tua faxineira. Então, e isso daí a gente viu o quanto que as pessoas comentavam sobre isso e o quanto que a gente precisa zelar pelo outro, pela saúde do outro, porque isso influencia na nossa. Então, esse pensamento coletivo realmente é uma urgência e a gente precisa, como a senhora falou aí, no marketing da universidade, mensagens subliminares de egoísmo são distribuídas a todo momento. Então, isso já talvez esteja entranhado na nossa cultura, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar. E realmente, a partir deste momento, a gente precisa realmente quebrar esse paradigma, quebrar esse modo de pensar e ter uma mentalidade global, uma mentalidade coletiva. Porque globalização não é só você saber o que está acontecendo na China e ter acesso à internet. Então, levar realmente essa globalização para os valores. Não é isso, professora?
Eu diria que nós temos necessidade de estender a nossa perspectiva quando tomamos decisões. Não aquilo que mais me beneficia, mas que beneficia o maior grupo de pessoas possível. Porque eu tenho um pouco de medo dessa palavra globalização, sabe por quê, Elisa?
Diga.
Porque a pessoa tem a maior simpatia com o que está acontecendo com o japonês, mas não suporta o seu vizinho.
Sim.
É muito fácil você ter compaixão pelo japonês. Quando ele está acordado, você está dormindo. É isso. Agora, o seu vizinho é insuportável. Então, nós começamos a ter fugas. Eu penso no todo, mas o meu vizinho não dá para suportar. Nós começamos a nossa universalidade por esse pequeno universo onde
Sim.
atuamos. E aí, se fizermos bem o dever de casa, a natureza vai estendendo esse universo. Isso é o natural, tá certo? Então, o que eu tenho sugerido, inclusive, para as pessoas em casa, que para mim é um conselho fundamental, pense menos em si próprio e mais no outro. Isso
Sim.
diminui estresse, diminui angústia, diminui todo o sofrimento que as pessoas estão tendo nessa quarentena, que você percebe, vocês sabem, são médicos, que está ficando quase que equivalente ao problema do próprio Covid-19, os problemas de depressão, os problemas
Sim,
de angústia, já está surgindo
ansiedade.
até suicídios. Então, isso é complicado. Então, quanto menos você pensa em si próprio, mais pensa no outro, mais fica fácil encarar esse momento. Mas esse momento se torna frutífero. Mais você vai trazendo à tona aquilo que você tem de melhor, que é exatamente o significado de cultura, né?
É
Cultivar
verdade.
no homem as suas sementes de humanidade. Então, eu tenho proposto às pessoas um conselho, todos os dias, um ato de generosidade. Se você está indo dormir, não fiz nenhum ato de generosidade, volta e dá uma ligação para uma pessoa que está sozinha na quarentena e diz: olha, pode contar comigo.
Que legal.
Vai na mercearia mais próxima da sua casa, compra um pacotinho de arroz, entrega para uma dessas instituições que estão fazendo entrega de cesta básica. Faça alguma coisa todos os dias para pensar no outro. Uma forma de se reeducar, de se comprometer com a humanidade, de ir mudando a mentalidade. Nós temos que nos reeducar, temos que trabalhar na construção de nós mesmos, reconstrução.
É
E um
verdade.
ato de generosidade por dia, eu proponho começar na quarentena, e não começar, não terminar nunca mais. E desenvolvendo e cultivando isso como uma forma de vida. Você percebe, Helena Blavatsky falava isso: quando penso em mim, esqueço do mestre. Quando penso no mestre, esqueço de mim. O mestre representa essa missão de vida, esse sentido de aperfeiçoamento humano, essa plenitude da condição humana. Ou seja, todos os dias vou fazer algo pensando no outro. E cada vez mais estender as decisões da minha vida, não para aquilo que beneficia apenas a mim, é para aquilo que beneficia o máximo de pessoas possível. E não transferir culpa para ninguém. Saber que o inimigo está dentro de nós. A semente de todos os problemas está dentro de nós. E
Sim.
se eu venço dentro de mim, eu não venço só por mim, eu venço pela humanidade.
Legal.
Algo que dizia isso, que quando um ser humano se liberta, corre uma aura de alívio por toda a humanidade, porque é um corpo. Imagina que o corpo esteja todo amarrado. Quando se solta esse dedinho, ele dá esperança para o corpo todo. Ele pode começar a soltar as amarras do corpo.
Sim.
Quando um ser humano se eleva, toda a humanidade se eleva com ele. Quando um cai, todo mundo cai com ele também. E
Isso é
vamos
importantíssimo.
avançar sem resgatá-lo. Então, esse sentido de responsabilidade coletiva, esse sentido de extensão do conceito de família, né? Começando a considerar cada vez um grupo maior. Todo mundo acha a família uma maravilha, e eu também, uma maravilha. Mas é tão boa, por que que a gente não estende?
É.
Aplica em todo lugar. Não é assim quando tem uma coisa muito boa, a gente não
Sim.
começa a usar em todo lugar, começa a estender esse sentimento, né? E todos os dias um ato de generosidade, com a proposta de não parar nunca mais. Eu acho isso maravilhoso.
Muito legal,
É, a
professor.
gente assistiu, independente de crença, né, professora, que a gente assistiu recentemente um filme muito bonito do Divaldo Franco, e a mentora espiritual dele, né, Joana de Angeles. Quando ele estava meio aborrecido ali, injuriado, ela repetiu algumas vezes no filme para ele a seguinte frase: quem se preocupa a enxugar a lágrima do outro não
Não
tem
tem
tempo de
tempo de chorar.
chorar. Então,
Essa é uma frase de Helena Blavatsky. Não deixe secar a lágrima que corre do teu rosto antes de secar a lágrima que corre do rosto do último dos mortais.
A
Isso é uma lição.
solidariedade realmente é fonte de felicidade para a gente, né? Até a neurociência já comprovou isso aí, né? É muito mais feliz quem
Quem
serve, é
serve,
muito
quem
mais
doa.
feliz quem doa do que do
Ah.
Instagram. Ainda tem coisa maravilhosa pela frente, como eu prometi para a turma aí que está com a gente aqui até o final. Já venham migrando aqui para o YouTube essas 400 pessoas que estão aí no Instagram. É o mesmo nome da clínica, Avantes com TIS. Avantes Clínica, vem migrando para cá para o YouTube, que a gente vai deixar aí um verdadeiro presente para você aí agora no finalzinho da live. Eu vou abrir, professora, nesses minutos finais aqui os comentários para a gente ver se tem alguma pergunta do nosso amado público aí, do seu amado público, que hoje está aqui com a gente também. E a galera aqui do YouTube já
Dúvida.
pode ir.
Só um instante. Rebeca, ultimamente o Instagram não tem permitido mais tempo? É, porque ultimamente eu tenho feito algumas lives que o YouTube está deixando avançar além de 1 hora, viu?
Vamos
Talvez seja o
torcer,
caso
né,
da
professora?
se ele não
Queimar
derrubar
um pouco.
a gente continua aqui
Se derrubar, nos
respondendo.
encontramos no YouTube.
No YouTube,
Isso,
isso mesmo.
e a turma que já quiser vir migrando, até porque eu vou deixar um link para vocês, e para eu deixar um link ao vivo, eu só consigo deixar aqui no YouTube. Então, aos pouquinhos, vocês podem vindo para cá. A turma já está elogiando aí, professora, dizendo que foi espetacular até agora. E eu vou ler aqui, tem.
Só dizer que vai
Pode
ficar
falar.
gravada também no YouTube, né, no canal, essa aula, para quem quiser passar para alguém, né? Vamos lá, Ricardo.
Vamos lá, turma. Se vocês tiverem alguma pergunta para a professora, esse é o momento.
Professora, enquanto o Ricardo lê aí, tem um livro que a senhora sempre fala nas suas palestras, que é o Bhagavad Gita, e eu pratico uma meditação, que é a meditação Vipassana, e uma dos ensinamentos de lá é manter a equanimidade. E o Bhagavad Gita, ele fala, num dos conselhos que Krishna dá para Arjuna, para não se alegrar tanto e nem se entristecer tanto, e manter uma certa equanimidade. Então, o que que a senhora poderia falar sobre a equanimidade, introduzir esse conceito nesse momento que a gente está vivendo? Olha, tem 27, 27,
Vai cair,
vai cair,
professora. Faltam
professora.
20 segundos. Turma, venham para cá para o YouTube. A gente vai encerrar aqui todo mundo junto. Professora Helena vai
Antes de sair aqui, eu gostaria de lembrar a todos que eu sou professora da Nova Acrópole, e ela existe em todo o Brasil, e que eu espero vocês por lá, acrópole.org.br, e o
Show
nosso
de
canal
bola.
do YouTube da Nova Acrópole. Eu estou aqui em nome da Nova Acrópole, inclusive. Tá certo?
Amém, professora. Obrigado.
Pronto.
Aqui tem que aumentar o volume agora. Como faz aqui?
Inclusive, a Nova Acrópole, né, professora, ela está com o curso de filosofia nesse momento da pandemia online, né? Mas ela tem o curso de filosofia presencial. Eu conversando com a Rebeca, até disse que vou fazer o curso, e seria realmente uma oportunidade de ter um contato maior com a filosofia. E tem também, a Rebeca me falou do Acrópole Play, né? Onde a gente tem palestras diferenciadas lá, uma série. Então, é uma oportunidade para a gente entrar em contato com a filosofia e se deslumbrar com o que a gente vai encontrar lá, né, professora?
É importante deixar claro que tudo que eu sei aprendi lá. Sou uma voluntária de Nova Acrópole há 31 anos. Nova Acrópole tem um trabalho hoje em 60 países pelo mundo afora, só no Brasil 87. E você falava, por exemplo, Bhagavad Gita.
Sim,
Bhagavad Gita é um
professora.
dos estudos no primeiro nível. Nós estudamos filosofia ocidental e oriental, então você vai ver filósofos como Platão e Aristóteles e Cícero. E Sêneca, Marco Aurélio, Epíteto, e por outro lado também a essência do Bhagavad Gita, do Dhammapada, da sabedoria do Egito. Nós vamos ter um combinado nesse primeiro nível, que é um menu de opções. Essas aulas são só uma vez por semana, 2 horas, e nessa época de quarentena, enquanto durar a quarentena, estamos tendo aulas virtuais, aberturas de turma virtuais.
Que
Eu
maravilha.
aconselho entrar lá no acrópole.org.br, tá certo? Mas
Então,
como você falava, o Bhagavad Gita, ele trata de uma ideia da guerra interior. A consciência humana dividida entre os seus defeitos e as suas virtudes. E todo o combate, no final das contas, é isso. É entre a luz e a sombra dentro do homem. Quando a gente resolve mal esse combate interno, ele se exterioriza e vira uma crise social. O homem que é vitorioso sobre si mesmo dificilmente estabeleceria esse tipo de confronto externo. Assim, o Dhammapada budista, por exemplo, diz: mais do que aquele que vence 1.000 homens em batalha, vitorioso é o que vence a si mesmo. É muito mais glorioso, muito mais difícil.
Sim.
Então, o Bhagavad Gita trata dessa guerra interior do homem, e manter a equanimidade significa saber que isso é próprio da vida. Aquilo que é próprio da vida não deveria nos perturbar tanto. Mais uma vez, os estoicos, eu falo sempre deles, porque o momento histórico que a gente está vivendo é muito bom para essa escola filosófica, que é o estoicismo, porque foi uma escola para momentos de crise. E eles costumavam dizer que o mundo é dual, ele tem dificuldades e facilidades, tem luz e sombra. E você tem que, ao sair de casa, saber que pode encontrar qualquer uma das duas e ter uma resposta humana para elas. Porque se você sai sem uma resposta humana, elas vão te devorar e você vai dizer que a culpa é da luz ou das sombras. Mas a definição é que você já sabia que desde que veio ao mundo, o mundo é dual e sempre será. É aquele típico caso que você já deve ter ouvido da pessoa que diz: ah, eu não sou muito honesto, mas olha o mundo que a gente está vivendo, ninguém é. O que essa pessoa queria? Que o mundo inteiro fosse honesto para ela ser também. Ainda que Deus quebrasse o galho dele, acabasse com a dualidade e botasse todo mundo honesto, qual era o mérito dele? Se
Sim.
todo mundo é honesto, ele é honesto. Se todo mundo for desonesto, ele é honesto também. É que nenhuma esponja que você mergulha num balde de tinta vermelha, ela é vermelha. Você mergulha num balde de tinta azul, ele é azul. O mérito é do balde, não da esponja. Ela é o que o mundo manda. Ela não tem nenhuma individualidade. O homem de ouro, de que fala Platão, por que ele fala de homem de ouro? Exatamente porque o ouro é um metal que é capaz de ficar em contato com a pele humana e não
Sim.
se corromper. É fiel a si mesmo, em qualquer circunstância. Você sabe que a pele humana corrompe, que a maioria dos metais fica preto. O
Sim.
ouro é tão fiel a si mesmo que ele permanece fiel às suas propriedades em qualquer circunstância, por muito corruptora que seja. Então, isso é equanimidade, é estar preparado para as dualidades da vida, para que elas não te roubem a ti mesmo, para que elas não te corrompam, para que você saia do outro lado íntegro. Tem uma passagem muito bonita num livro de Immanuel Kant, que é o Ensaio sobre o Belo e o Sublime, que ele diz que quando nos colocamos diante de um portento da natureza, como uma escarpa dos Alpes ou um oceano revolto, nós podemos olhar para isso e dizer: nossa, como eu sou pequena, como eu sou insignificante. Mas logo em seguida a gente pode pensar: bom, essas coisas são grandiosas, elas podem me matar, mas não podem me corromper. Então você recupera a sua dignidade e se torna tão grandioso quanto a escarpa dos Alpes ou um oceano revolto. Essas
Sim.
coisas podem te matar, mas elas não podem te corromper. Não podem destruir aquilo que você tem de mais essencial. Esse é o poder do homem, tá? Podem tirar dele essa casca física que lhe foi dada, mas não podem corromper a sua identidade, a sua essência. Eles não podem fazer com que ele seja outra coisa que não humano. Ele tem essa autonomia, esse poder sobre si próprio. Pode chegar aqui.
Essa é a verdadeira nobreza, né, professora?
É isso aí. Professor, aqui só respondendo à turma aqui do que está comentando, alguns perguntaram sobre os cursos da Nova Acrópole, o curso de filosofia, e a nossa querida Daniele Mota está aí, e ela já respondeu. Pode ser que a turma tenha perdido, então eu vou falar aqui verbalmente para eles. A Dani está falando que tem turma aberta às quintas-feiras aqui em Belém para o curso de filosofia. Tem o Acrópole Play, né, amor, que a
Sim.
Rebeca falou. Tem as aulas online nesse momento da pandemia.
YouTube,
Pessoas
as
perguntaram se
aulas.
vai continuar online após a pandemia. A gente não tem certeza de nada ainda do que vai acontecer
Não,
após
não
a.
vai. Isso aí é uma coisa que é certa. As aulas de filosofia, que é o nosso produto fundamental, são necessariamente presenciais. Tá?
Certo.
Porque é uma linha de Nova Acrópole, os grupos são reduzidos e você tem um contato direto com cada aluno. Tem certas
Sim.
coisas que não adianta eu fazer uma aula padrão. Preciso adaptar a aula a cada aluno.
Ao
Preciso de um
grupo.
contato presencial. Então, o curso de filosofia, que é a coisa mais importante que nós temos, ele só é online durante a quarentena. Depois ele vai
Ele
voltar a ser
volta,
presencial.
assim que possível, volta a ser presencial, né?
Vai ser presencial e isso vocês não fazem ideia, quem trabalha com a pedagogia, da forma como a gente trabalha, o quanto isso é essencial, quanto isso é importante. Conhecimento tem que ser individualizado, tem que se usar 1.000 relógios, cada um para cada ser humano, respeitar necessidades de cada um, Isso não tem jeito de ser um padrão em internet.
Com certeza.
Aliás, é uma das coisas que me preocupa, viu, honestamente. Porque é muito prático, a gente está tendo a oportunidade de estar uns com os outros durante essa quarentena. Mas passada a quarentena, pode ser que tenha muita gente que não queira mais sair na rua e ficar nessa situação tão prática. Isso é uma coisa que me preocupa, sabe por quê? Porque uma das coisas que mais nos faz crescer é a convivência, que é a frustração do outro, é a frustração nossa em relação ao outro, é não sabemos suportar as diferenças. Essas coisas vão polindo arestas, vão nos fazendo crescer. Aí você fica recluso dentro da sua casa. Uma pessoa fala uma coisa que você não gosta, deleto, passa para outra.
Dá um clique nela, né?
Passa para outra. Ou seja, você se põe no meio de algodões, não cresce. É como aqui uma criança que você colocasse dentro de uma bolha para não pegar nenhum vírus. Vocês são médicos, vocês sabem o desastre que seria uma coisa dessa.
Sim.
Em termos de imunidade. Nós perdemos imunidade psicológica quando perdemos contato humano. Eu tenho medo das pessoas levarem isso longe demais e acharem muito cômodo e começarem a não querer sair dessa.
É complicado.
Olha, professora, eu estou gravando cada palavra que a senhora está falando, porque realmente é importante a gente escutar isso e avaliar, né? Porque realmente a comodidade, o ser humano é muito seduzido pela comodidade. E realmente eu acho que talvez muitas pessoas, e até eu mesma, esteja pensando em ficar cada vez mais recluso. E foi maravilhoso essas suas palavras para levar a gente à reflexão, né, Ricardo?
É isso aí.
Só um minutinho, gente, que a gente está com um pequeno problema técnico. Vê para mim a bateria. Meu computador acusou aqui que a bateria está baixando e não tem porquê, ele está ligado na tomada.
Ah,
já pedi para verificarem aqui, tá?
É, talvez podemos... ele
esteja mal conectado.
É,
né?
Só a conexão, né?
Mal conectado.
Tá, então vamos lá, né, Ricardo?
Enquanto a senhora corrige aí, professora, eu quero aproveitar aqui essa reta final, além de agradecer todos que ficaram com a gente aqui por um pouco mais de uma hora, principalmente ao tempo, né, a dedicação aqui do seu tempo, da sua sabedoria, da professora Lucilena Galvão. E eu quero entregar para vocês realmente os presentes que eu prometi. Essa aula vai ficar gravada aqui no nosso canal do YouTube, então se inscrevam aí no nosso canal da nossa clínica, se inscrevam no canal da professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, curtam aqui essa nossa aula, essa nossa live aqui, que foi muito lindo, muito maravilhoso. E na descrição desse vídeo, gente, quando ele subir, daqui mais ou menos uns 10 minutinhos depois que a gente encerrar a live, ele vai estar gravado, vai subir. Na descrição, nós já estamos aqui na 15ª live nesse período de pandemia e eu e Elisa estamos prestando um serviço para vocês, né, que são o nosso povo, a nossa comunidade, a nossa sociedade brasileira, que é levar a forma que a gente enxerga a medicina uma forma mais integral. O ser humano não é só esse corpo físico, nós temos o nosso corpo emocional, o nosso corpo espiritual e a gente procura... olhar o ser humano dessa forma mais ampla, mais holística, e entregar uma medicina mais preventiva, de mais qualidade de vida, de mais paz interior, de mais leveza. E a gente tem conseguido mudar a vida de muitas pessoas aqui perto. E com esse meio digital é uma forma da gente levar isso para pessoas que estão geograficamente mais distantes, né? E muitos de vocês, eu vi que tem gente até de Portugal aqui na nossa audiência, de outro país, né? Da nossa língua também. Então, sejam todos bem-vindos. Nós já preparamos um material muito amplo, que vai estar gravado aí, um material gratuito para vocês na descrição desse vídeo, assim que ele estiver gravado. E nós temos uma outra surpresa para vocês, que é o seguinte. Como eu falei para vocês, eu e Elisa estamos nos últimos 10 anos olhando a medicina dessa forma e mudando a vida de muitas pessoas. Então, chegou um momento que para nós ficou pequeno levar isso no 1 a 1, dentro das 4 paredes do consultório, levar essa mensagem, levar essa transformação para as pessoas no 1 a 1. Então, a gente disse, como é que eu... E mesmo a nossa consulta demorando, às vezes, 2 horas, a gente não conseguia passar toda a mensagem que a gente queria para a pessoa naquele tempo de 2 horas. E eu pensei com a Elisa, como que a gente pode fazer isso e ajudar mais pessoas? E nós pegamos 10 anos de vivência, de experiência, de ajuda ao próximo e transformamos em 10 horas, 10 anos em 10 horas de um conteúdo, de uma metodologia desenvolvida por nós, testada por nós, aplicada em centenas de clientes, e nós batizamos essa metodologia de treinamento Vida Extraordinária. Então, esse treinamento, muitas pessoas já passaram por ele, muitas pessoas tiveram resultados maravilhosos com esse treinamento, muitos estão aqui na plateia e provavelmente vão estar soltando comentários aí daqui a pouco. E por muito tempo, esse treinamento foi comercializado por R$ 1.000 a inscrição. E eu digo para vocês que vale cada centavo, né? Mas nós estamos vivendo um momento especial, que é um momento, como a gente falou aqui, de se solidarizar, de ajudar mais, de contribuir mais. Então, eu e Elisa, a gente chegou à seguinte proposta, que eu tenho certeza que é um presente para vocês. A professora Lucelena tem vários cursos online e ela sabe que isso demanda toda uma equipe, que tem todo um suporte técnico, que tem toda uma despesa para manter esses cursos, essas plataformas online, tudo isso. Mas eu e Elisa decidimos fazer o seguinte: pegar o nosso treinamento, os nossos 10 anos de medicina integrativa transformados em 10 horas e oferecer para vocês por 10% do valor, com 90% de desconto. Enquanto durar esse estado de calamidade pública, vocês podem compartilhar esse link com as pessoas que vocês amam e eu tenho certeza que vai contribuir e ajudar muitas pessoas. Então, treinamento que tem o valor real de R$ 1.000 para você que está assistindo a gente hoje aí. Eu vou colocar o link aqui. Ele vai sair por R$ 97. Você pode parcelar até em 10 vezes de R$ 10.
E
E isso
aproveitar.
realmente vai ser acessível para qualquer um de vocês mudar a qualidade de vida, mudar a saúde, melhorar a imunidade. Então, é mais um presente nosso para vocês, né, amor?
É
Eu vou
verdade.
colocar o link aqui para vocês, turma.
E nesse momento final, eu gostaria de agradecer extremamente à professora, à Escola de Filosofia Nova Acrópole. Me comprometo diante de toda essa audiência de fazer o curso. Daniele, vamos estar juntas aí. E agradecer a minha amiga Dânia, que me apresentou a professora através do YouTube. Agradecer todo o apoio da Rebeca e agradecer de coração, professora, toda a sua disponibilidade, a sua generosidade e passar esses momentos finais aí para a senhora se despedir da audiência e dizer que foi maravilhoso, foi um sonho realizado
Foi.
e eu tive que me controlar muito para não ficar tietando.
Eu acho necessário, agradeço a vocês, Ricardo e
Elisa.
Elisa, mas é necessário que as pessoas saibam que nós nos conhecemos hoje. Eu não conheço o trabalho de vocês, espero que seja útil, que seja construtivo para vocês, para o público, mas estamos nos conhecendo agora. Eu não conheço o trabalho de vocês e espero que possa dar bons resultados.
Com
Eu gostaria
certeza.
de, além de recomendar, é claro que conheçam o trabalho de Nova Acrópole, que é um trabalho voluntário. De todo o coração, eu gostaria de pedir às pessoas que estiveram conosco, que estão conosco, que parem um minutinho no seu dia e façam uma oração de coração pelos profissionais de saúde do mundo. Gostaria de pedir de todo o coração que fizessem isso. Nós, em Nova Acrópole, temos um dos nossos professores, médico, que nesse momento está numa UTI. Isso é uma dor muito grande para nós e para todos que participam do movimento, não só por ele, mas pela humanidade, por esses heróis que estão por aí arriscando a sua vida, às vezes tão jovens e passando por situações tão duras. Portanto, eu peço de todo o coração para vocês que estão em casa, isso é uma boa prática de generosidade. Pare um pouco de pensar nas suas próprias dores, nos seus próprios medos. Dediquem uns minutos, se puderem agora, se puderem hoje, peçam para aquilo que acreditem, para aquele que acredita, peçam proteção a esses profissionais de saúde, que são os nossos heróis, que eles estão pelo mundo afora dando suas vidas, alguns perdendo as suas vidas, alguns muito jovens e dedicando tudo que têm de melhor a isso. Com certeza são, nesse momento, os nossos heróis cotidianos, os nossos heróis modernos. Eu peço muito por eles. Ah, e é isso. Agradeço a todos.
Obrigada,
elogio
professora.
numa outra ocasião. Muito obrigada.
Muito obrigado, professora. Obrigado a todos vocês aí, essa audiência maravilhosa. Uma noite abençoada para todos. Fiquem com Deus, gente.
Obrigada. E
Muito obrigado.
domingo a gente se vê na live,
É isso
né?
aí. Domingo tem live também, muito especial, com uma convidada muito especial também, né? Vamos estar com a professora Heloísa.